A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é sobre Machado de Assis, poeta, que viveu no período imperial, antes da abolição, e na República. Para falar a respeito desse assunto, o nosso convidado é José Américo de Miranda Barros, professor associado aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo. José Américo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Ricardo.
Pois é, Zé Américo, você é um amante da literatura, né? Os seus trabalhos sobre literatura, desde o seu mestrado, né?
Sim.
Vem nessa perspectiva. Inclusive, também você fez o seu pós-doutorado aqui na USP, né? Que foi entre 2010 e 2011. O que você trabalhou no seu pós-doutorado aqui?
Bem, no meu pós-doutorado, por volta de 2010, eu estudei a poesia de Machado de Assis, mas apenas a poesia que pode ser considerada canônica, porque é a poesia que ele mesmo reuniu numa obra publicada em 1901, que recebeu o título de Poesias Completas.
No caso, foi a partir disso que te inspirou a trazer isso à tona, o Machado de Assis poeta?
Machado é um autor tão estudado, né? Talvez, ao lado de Guimarães Rosa, o escritor brasileiro mais estudado, mas como ele se destacou muito, né? Na prosa, a poesia dele ficou de lado, né? De maneira que ela é pouco estudada ainda. Existem aí talvez uns 6 pesquisadores aí no Brasil pesquisando a poesia do Machado atualmente. Não sei exatamente o número, não, mas eu arriscaria um número perto de 5 ou 6 pesquisadores.
E você seria um desses pesquisadores, né?
Eu me incluiria porque, entre esses 6.
Porque no seu doutorado, que você obteve em 1993, né? O título é Relações Intersemióticas na Literatura Brasileira a partir de 1922.
Sim, aí eu estudei literatura moderna, né? Do modernismo para cá. E eu estudei as formas mais experimentais na literatura.
Né? Que foi defendido na UFMG.
Não, essa pesquisa não guarda muita relação com a pesquisa sobre Machado de Assis.
Certo.
Né? Depois dessa pesquisa, com a passagem por outras pesquisas, eu acabei me voltando para a poesia do Machado. E a poesia, o primeiro núcleo da poesia machadiana que eu resolvi estudar foi a poesia que está no livro Poesias Completas.
E esse livro Poesias Completas foi organizado pelo próprio Machado.
É a obra que ele, na maturidade, né, em 1901, no mesmo ano em que ele publicou Dom Casmurro, ele considerou que aquela era a obra completa dele, a poesia completa.
Agora, igual vocês disse, né, a gente vê muito Machado de Assis, romancista, contista, né? Ele é tão competente enquanto poeta?
Olha, a poesia dele é muito especial. O Manuel Bandeira dizia que ele sofre de um problema muito sério, que é o ter se destacado muito na prosa. De maneira que a maioria das pessoas, relativizando o valor da poesia com a prosa, deixa a poesia em segundo plano. Mas a poesia dele é muito importante historicamente para a transição entre romantismo e parnasianismo no Brasil. Machado foi praticamente o responsável pela preparação das regras, vamos dizer assim, que depois o parnasianismo adotou. Ele próprio não foi parnasiano ao pé da letra, né? Ele não se filiou nunca à escola nenhuma, nem como prosador, nem como poeta.
E na sua seleção musical é interessante que você nos traz aqui um Machado de Assis letrista, né? Que seria com a música aí Lua da Estiva Noite, uma composição dele, né? do próprio Machado e Arthur Napoleão.
Sim.
Vamos ouvir, depois você explica?
Tudo bem.
Então nós vamos ouvir Lua da Estiva Noite, a letra de Machado de Assis, e Arthur Napoleão, interpretada aí por Lenisa Castelo Branco.
Estiva noite que surges no horizonte, vai por além do monte, cair, cair, cair. Lua da estiva noite que surges no horizonte, vai por além do monte. A virgem dos meus sonhos não fez dormir, sonho da estiva noite. Virgem dos meus sonhos, não fez dormir, dormir. Lua da estiva noite que surges no horizonte, vai por além do monte, cair, cair. Lua da estiva noite que surges no horizonte, vai por além do monte, cair, cair, cair. A virgem dos meus sonhos dormir, dormir. Vento da estiva noite que anda soprando as vagas, vai nas remotas plagas rugir, rugir, rugir. A virgem dos meus sonhos dormir, dormir. A virgem dos meus sonhos não fez dormir, dormir.
Nós estamos na rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando José Américo de Miranda Barros, que é professor associado aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo. José Américo está desenvolvendo a pesquisa Machado de Assis, Poesia Excluída. Pois é, José Américo, você nos trouxe aqui algo que poucas pessoas conhecem, né? Que seria um Machado de Assis escrevendo letra de música, e que gerou aí a Lua da Estiva Noite, né? E uma composição do Arthur Napoleão, interpretado aí pela Lenisa Castelo Branco. E aí, o que, que você tem a dizer desse Machado de Assis...
Bom,
também escritor de música.
Na verdade, é um poema musicado, né? O Machado tinha uma convivência muito intensa. Ele era admirador e frequentador de concertos de música, né, de música clássica e de óperas, de maneira que ele tinha um ouvido muito apurado. E a crítica, de uma maneira geral, costuma avaliar o Machado como um escritor que tinha um ouvido mais apurado do que a visão, né? Porque ele era um sujeito muito introspectivo, os romances dele são muito voltados para a interioridade, né? E isso chama atenção. Agora, o curioso nessa composição especificamente é a colaboração do pianista e compositor Arthur Napoleão, né? Que foi contemporâneo, evidentemente, amigo do Machado, e que exerceu um papel curioso na biografia do Machado, porque a mulher que acabou se casando com o Machado de Assis, a dona Carolina Novaes, ela morava em Portugal, e quando ela veio para o Brasil, ela foi trazida para o Brasil, onde já havia irmãos dela aqui, quando já havia irmãos dela aqui, ela foi trazida por esse pianista Arthur Napoleão, que também tinha ficado célebre desde a infância, porque ele tinha sido também um pianista prodígio.
Inclusive,
um menino prodígio.
Até aproveitando que você está destacando o Arthur Napoleão, você até nos apresenta na sua lista de músicas aqui duas obras dele, né? Que seria a Marcha e Cortejo, e a outra que seria Teus Lindos Olhos. Qual que a gente poderia ouvir para poder sentir mais o Arthur Napoleão, que era amigo do Machado?
Teus Lindos Olhos, né?
Teus Lindos Olhos. Então vamos ouvir o Teus Lindos Olhos. Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor José Américo de Miranda Barros, que está estudando Machado de Assis enquanto poeta. Pois é, José Américo, você até menciona muito o Arthur Napoleão, né? E a música que acabamos de ouvir são Teus Lindos Olhos, né? Interpretada aí pelo Duo Maltese. Que seriam as duas irmãs Maltese, né? E o porquê dessa música?
Não, a questão da música aí é só pelo fato de o Arthur Napoleão estar ligado à vida do Machado de Assis e ter sido um parceiro dele na música anterior que nós ouvimos, né? Só isso.
Entendo. Né? Porque aí dá para poder sentir, inclusive, essa época de Machado de Assis.
Sim,
né?
A sonoridade.
Exatamente, a música nos leva a isso. Inclusive, essa sua pesquisa, Machado de Assis, Poesia Excluída, né? O seu projeto, que você está desenvolvendo, você é professor aposentado, associado, aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, E foi desenvolver pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo.
Sim.
Né? Como é que se deu isso?
Essa pesquisa é parte de um programa do CNPq, que é um programa de desenvolvimento científico regional. Né? Então, o CNPq financia a pesquisa em colaboração com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a FAPES. Né? Essas duas instituições é que financiam o projeto. Né? E no título do projeto, Machado de Assis, Poesia Excluída. Né? Eu quero explicar esse excluído, porque poderia ser entendido de muitas maneiras. Né? Porque a própria poesia do Machado, como um todo, se a gente pensar na obra dele, que é muito estudada, a gente poderia considerar que a poesia foi excluída por não ser muito estudada. Mas não é exatamente nesse sentido, não. Na verdade, é porque o título se explica pela seguinte razão. O objeto estudado na pesquisa são os poemas que o Machado publicou nos três primeiros livros dele e que ele excluiu das obras, das poesias completas.
Então, quer dizer, ele próprio fez essa
exclusão. Ele fez uma certa limpeza, vamos dizer assim.
E ele, em algum momento, justificou por quê?
Nunca. Então, uma pesquisa é para exatamente tentar identificar as razões pelas quais o Machado teria excluído alguns poemas. Há várias hipóteses que a gente está testando e estudando e podemos conversar um pouco mais sobre elas, se for o caso.
A qualidade técnica desses poemas, como você avalia?
Bom, nós estamos ainda estudando, né? Eu e três bolsistas de iniciação científica. Mas há poesias excluídas perfeitas, sem nenhum problema. E há poesias excluídas que pode ser que apresente algum problema, mas uma boa parte dos problemas que existem nos poemas excluídos ocorrem também nas poesias que foram conservadas nas poesias completas. Então, a gente não arriscar a dizer que ele excluiu este poema por causa disso ou daquilo é problemático e dificilmente a gente acertaria acertaria numa explicação correta.
Porque seria uma especulação, né? Muito subjetivo.
É, mas agora, existe um conjunto de fatores, tanto técnicos de composição do verso, da técnica de versificação, quanto outros que está relacionado com as críticas que o Machado recebeu na época em que ele lançou seus primeiros livros. Isso pode ter influído nele no momento de repensar os livros originais, né? Os livros que ele tinha lançado 30 anos antes. Né? Então, há várias questões sendo colocadas e a gente está examinando os poemas sob todas essas óticas.
No próximo bloco, a gente pode conhecer um pouco esses poemas?
Esse panorama.
Perfeito. Então, no próximo bloco, a gente vai conhecer o Machado de Assis, poeta.
Tudo bem.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.